do teu tempo. Tua Rádio.
Você está ouvindo No Ponto. Servindo a notícia. Camila Agostini.
Segunda hora do programa, já anunciávamos que teríamos por aqui a presença do deputado Valdeci Oliveira, que na próxima segunda-feira vai iniciar sua missão de presidir a Assembleia Legislativa Gaúcha. A gente sabe que existe um regime instituído já há mais de 10 anos, o deputado também pode me ajudar nesse sentido, entre as maiores bancadas do Parlamento Gaúcho, que se faz um rodízio, né? Já tivemos nesta legislatura, que se não me engano é a 55ª, iniciando lá em 2019 com o PTB, depois passou para o Progressistas em 2020 e no ano passado MDB assumiu essa missão de presidir o Parlamento Gaúcho e agora então essa responsabilidade compete ao Partido dos Trabalhadores através do deputado Valdeci Oliveira. Deputado, boa tarde, bem-vindo à nossa programação, tudo bem?
Tudo bem? Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio Alvorada, toda a região aí de Marau, meu abraço. De fato, Camila, esse é um acordo, né, que existe já há 13 anos, né, lá na Assembleia Legislativa, essa é a 55ª legislatura, onde as quatro maiores bancadas, no mínimo, presidem a Assembleia por um ano. Isso tem sido muito importante, nós estamos chamando de gestão compartilhada, e como você mesmo falou, nessa legislatura o Luiz Augusto Lara do PTB foi o primeiro ano, o Hernani Polo do PP o segundo, e agora o Gabriel Souza do MDB, que deixará então a partir de segunda-feira a presidência, e aonde nós teremos esse enorme desafio e responsabilidade de assumir a presidência da Assembleia. Mas eu estou muito preparado, acho que estou otimista, eu acho que tem uma caminhada, uma longa caminhada aí que a gente já está nessa vida, e eu sempre digo que para as pessoas que não me conhecem, talvez saibam, né? Mas eu já estou aí há quase 40 anos, comecei ainda muito jovem no momento comunitário, no momento popular, nas pastorais da igreja, vim da lavoura, agricultor até 18 anos, depois em 88 eu me elegi pela primeira vez vereador de Santa Maria, em 92 eu fui o mais votado da história, fui deputado federal em 94, 98 reeleito, e tive o grande privilégio de ser prefeito 8 anos em Santa Maria, saindo daqui com uma avaliação muito positiva. Prova está que em 2010, que eu fui candidato a deputado estadual, só em Santa Maria eu fiz 47 mil votos, a demonstração de um trabalho bastante aprovado pela população. No governo Tarso Genro, eu tive também a felicidade de ser convidado pelo governador, 2011, 12, 13, eu fui líder do governo na Assembleia, uma árdua tarefa de liderar um governo com muitos projetos polêmicos, mas acabei tendo uma relação muito forte com todos os deputados, isso me dá hoje tranquilidade também de, a partir de segunda-feira, então, conduzir a Assembleia. Sei das dificuldades, sei que é um ano difícil, um ano também ímpar, um ano eleitoral, mas eu, Camila, estou preparado, eu acho que me formei ao longo desse tempo todo aí na Faculdade da Vida e me dá tranquilidade também para conduzir os rumos, digamos assim, da Casa Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul até o final desse ano, início do ano que vem.
Pois é, esse é o seu terceiro mandato, né, deputado?
É o terceiro mandato.
Na Assembleia.
Em 2010, depois, 2010, 2014, 2018, né? Uhum. Nesse período todo, sempre fiz uma grande votação, aliás, inclusive aí em Marau, na região, ao qual sou muito grato a vários apoios que eu sempre tive aí em Marau, Vila Maria, Camargo, enfim, toda a região, e eu agradeço muito a tantos companheiros e companheiras. Só para citar, tive um grande companheiro meu que de Marau, que me ajudou muito, que hoje está numa outra caminhada, que é o Matheus Fernandes, né, que eu acho que tu conhece.
Sim,
e que também inclusive trabalhou comigo na Assembleia e que hoje, bom, é o nosso guia espiritual, né, mais próximo de Deus aí, que vem nos ajudando também a nos orientar espiritualmente para que a gente possa fazer um bom trabalho.
Então, sim, Matheus, nosso parceiro, esteve aqui, inclusive, essa semana, passou por aqui. Deputado, olha só, nós temos, o senhor fala em ano eleitoral, certamente, né, já se conhece o que nós teremos pela frente, ou pelo menos se presume o que teremos pela frente. Logicamente, é um ano diferenciado por isso. Mas também o senhor assume agora essa responsabilidade diante de um cenário, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que é marcado pela estiagem e também pelo número de aumento de casos da Covid. Dá para se dizer que essa, pelo menos inicialmente, né, essa missão da mesa diretora recai sobre esses dois contextos?
Eu acho que sim, aumentando um pouco mais, né? Primeiro que esses desafios todos são enormes, né? Nós temos aí ainda numa situação bem complexa em relação à questão da pandemia, e ela traz reflexos violentos na questão econômica, social e sanitária. A Assembleia tem sido muito protagonista nesse debate todo, tem colaborado, trabalhado muito. Eu fiz parte, nesses últimos anos, inclusive, da Comissão de Saúde da Assembleia, e a gente fez muitos movimentos importantes. Inclusive, no ano passado, no momento mais agudo da pandemia, a Assembleia, liderada pelo Gabriel e todos nós, fizemos um grande movimento com os demais poderes e alocamos quase 100 milhões de reais para os hospitais, num momento muito decisivo e que certamente nos ajudou a salvar muitas vidas pelo estado afora. Logicamente que agora a Omicron, essa nova cepa da pandemia, ela é um pouco não tão aguda, mas ela tem trazido muitos problemas e dificuldades. Certamente nós vamos ter que nos debruçar nesse tema imediatamente agora já, mais do que já estamos fazendo. E o segundo ponto é essa questão da estiagem. Nós temos uma estiagem grave, séria, que vai trazer extraordinárias consequências logo aí na frente. Agora eu acho que, e o meu papel, eu já falei isso em vários outros locais, eu pretendo ainda, no mês de fevereiro, fazer uma grande reunião, reunindo todos os setores da agricultura, eu digo assim, da Farsul para baixo, mães sociais, enfim, para discutir esse tema. Não há, o momento agora, muitas iniciativas estão sendo tomadas, mas eu acho que a gente precisa ter uma proposta de futuro, de curto, médio e longo prazo, ter política de Estado e não de governo para tratar da questão da estiagem, que ela acontece seguidamente no Rio Grande. Então, acho que teria que ter uma política permanente de abertura de poços artesianos, uma política permanente de abertura de açudes, uma política permanente de preservação dos nossos mananciais, das nossas águas, nossas nascentes. Eu acho que isso é importante. Eu pretendo, logicamente, dentro do que for possível, também abrir essa discussão logo aí adiante. E a terceira, o tema que meu ponto de vista também tem equilibrado nessas duas questões, é o tema da fome, da miséria, do desemprego, que é muito grande. Sabe que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, Camila, em torno de mais de 1,5 milhão de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da miséria. Isso é muito sério, é muito grave, e é uma contradição, um Estado altamente produtor, né? Tem uma produção extraordinária de alimentos, e ao mesmo tempo, com milhares de pessoas passando fome, a gente não pode ficar de braços cruzados para uma situação dessa, então também a Casa Legislativa precisa fazer um grande debate. É bem verdade que nós não temos a caneta na mão, não temos como executar o orçamento do Estado, mas eu acho que a gente pode trabalhar, debater isso de uma forma muito aberta, transparente, democrática, respeitando opiniões e criando uma cultura de bons debates, e eu quero estreitar cada vez mais a relação da Assembleia com a sociedade enquanto um todo, levando, inclusive, a Assembleia para mais próximo das regiões, das comunidades, oportunizando a Assembleia ouvir mais a sociedade e, a partir daí, também encaminhar aquilo que for produzido por aí afora para os órgãos competentes do governo do Estado.
Pois é, nós recebemos aqui em Marau, agora nesse ano que passou, o deputado Gabriel de Souza. O senhor falava dele, inclusive de os trabalhos que realizaram juntos, né, por conta da pandemia, dos hospitais, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele que presidiu então a Assembleia no ano passado, e ficou claro esse desejo dele, né, de ele hoje está entre os postulantes ao cargo de governador no MDB, e recentemente esteve no Piratini, assumiu, né, interinamente o comando do Estado por conta de uma necessidade do governador Eduardo Leite, do vice, que se ausentaram. Na oportunidade, o governador elogiou o deputado Gabriel de Souza, e fica evidente, né, esse alinhamento entre os dois. Ficou durante todo o ano e agora mais ainda. O PT é oposição ao governo Leite. O que muda na prática nesse sentido, deputado? Se é que alguma coisa muda, o que o senhor tem, o que o senhor já pode nos falar com relação à relação da Assembleia com o Executivo Estadual?
Eu inclusive digo, Camila, logicamente que eu sou da oposição, sou da bancada do PT. Nós tivemos ao longo desse período uma oposição muito respeitosa, né, e muito dedicada e decidida em relação às questões do governo. Nós não fizemos oposição por fazer oposição, a gente faz oposição com argumentos e tentamos várias vezes, inclusive, apresentar uma série de alternativas que, enfim, que não foram aceitas pelo governo, Mas eu falei na terça-feira da semana passada com o governador Eduardo Leite, que eu fui lá entregar pessoalmente o convite para a posse, e disse ao governador a seguinte frase: você pode ficar tranquilo, eu vou ser um presidente que tenho uma compreensão republicana, democrática, de respeito às opiniões. Não serei eu como presidente que vou impedir qualquer questão. Pelo contrário, o presidente tem o papel, logicamente, de fazer a gestão da casa, de encaminhar as questões, mas toda ela é colegiada. A própria mesa diretora eu terei comigo, além de outros, o próprio atual presidente Gabriel, o ex-presidente Hernani Polo, fazendo parte da mesa diretora, pessoas que vão me ajudar muito nesse processo. E as discussões de votação em plenário, que aí é uma outra questão, quem define a pauta de votação não é o presidente, se o colégio de líderes, que isso é democrático, isso é importante, a maioria que define. Então não terá nenhuma surpresa. Logicamente que eu tenho opinião, tenho uma visão diferenciada, tenho divergência sobre vários pontos, não só o governo do estado, mas como presidente da Assembleia eu tenho que ter essa capacidade enquanto, né, a autonomia dos poderes, respeitando cada poder, mas também tendo a capacidade de dialogar, de franquear sempre as discussões de uma forma muito tranquila. Não terá um sobressalto, digamos assim, em relação a isso. Eu sou um cara muito tranquilo, muito democrático. Tive a oportunidade de viver alguns momentos de extrema dificuldade, como ser prefeito de Santa Maria, com minoria absoluta na Câmara de Vereadores e, mesmo assim, uma grande relação política, na liderança do governo Tarso, na Assembleia também. Então, eu tô, acho que bem, tenho um bom aprendizado aí, tenho uma boa caminhada, quilometragem, que me dá tranquilidade de fazer isso, e as pessoas podem ter certeza que eu não farei nenhuma besteira, nenhuma loucura, pelo contrário, quero ajudar a discutir, debater os temas tão importantes que a população está precisando.
Tá certo. Eu acompanho o seu trabalho até, né, pela sua relação aqui com a região e li recentemente, agora não me recordo onde, mas um texto seu e me recordo muito de um trecho desse artigo que dizia que o ano de 2022 seria um momento para que todos, aliás, um momento em que todos têm de abrir mão de alguma coisa. Pode nos falar mais a respeito disso, deputado Valdeci?
É que eu acho, Camila, que a própria pandemia, né, acho que sinalizou para nós uma série de questões. Se nós não aprender como que aconteceu, o que está acontecendo com a pandemia, a gente está num retrocesso. Eu acho que a sociedade, ela precisa ter uma visão de solidariedade muito maior. Ela precisa ter uma visão humanizada muito maior que nós temos. Por isso, inclusive, que a minha gestão, ela tem o nosso slogan da nossa gestão é menos indiferença e mais igualdade. A gente precisa, respeitando opiniões, respeitando ponto de vista, respeitando, né, posições diferentes, saber conviver com as diferenças. E eu acho que isso é muito importante. Nós não podemos, não temos como reproduzir, na minha avaliação, na Assembleia ou qualquer lugar, esta visão, me parece muito ruim que hoje vive o país, de muita desavença, de muita ataques, de violência, de ódio, né? Eu acho que isso não serve para ninguém. Outro dia alguém me disse numa rádio, perguntou: mas o senhor não tem ódio, não tem não sei o quê, rancor contra isso ou aquilo? Eu disse: olha, não tenho ódio, não tenho rancor, não tenho nenhuma visão de violência, porque, primeiro, que eu sou do bem, e segundo, que isso traz doença e eu quero ficar com saúde. Então, mas que a gente precisa? Quando eu digo abrir mão, é o quê? É de fato criar as condições de dialogar, de sentar com os diferentes, de tratar com os diferentes, não impedir nenhum tipo de debate que for importante no Parlamento Gaúcho, porque o Parlamento é o espaço de falar, de debater, de discutir, de ampliar, de ver visões de mundo diferentes, mas que a gente possa, naquilo que for possível, convergir para o bem da maioria. Então, mas que esse sentido é fundamental, a gente poder ter respeito com os demais. A política não pode ser um processo de inimizade, um processo de destruição do inimigo. Ela precisa ser fortalecida, a boa política, e eu espero poder contribuir com a boa política à frente da Assembleia Legislativa como presidente.
O senhor me falava antes que quando foi líder de governo, na época do Tarso, foi, né?
Isso, 3 anos.
O senhor falava de projetos polêmicos. Sob o seu ponto de vista, e já nesse contato inicial que tiveste com o governador, teremos projetos polêmicos pela frente? O que se pode esperar também com relação a isso?
Pois é, Camila. Todas as entrevistas que eu tenho dado nesses últimos dias, todos me perguntam a mesma coisa. Eu não sei, viu? Para mim, pelo menos o governador não sinalizou nada, não falou nem. Até eu falei muito rapidamente com ele. Tinha uma perspectiva, inclusive aí na metade, no início de janeiro, de que o governo chamaria uma assembleia, uma reunião extraordinária da Assembleia ainda no mês de janeiro para votar alguns projetos. Acabou não acontecendo. Não sei, eu acho assim que como é um ano eleitoral e o governo, de certa forma, ele praticamente votou quase todos os projetos polêmicos nesses primeiros 3 anos de governo, acho que não terá assim grandes projetos polêmicos, mas mesmo se tiver projetos polêmicos, vão tratar a matéria conforme estabelece o regimento interno da casa, quem decide, como eu falei, a questão do colegiado, as comissões que vão avaliando e vão dando seus pareceres. Eu acho muito tranquilo. Pode ter certeza, e afirmo para você, para os ouvintes da tua Rádio Alvorada, de que nós teremos à frente da Assembleia um cara do PT, mas é uma pessoa que tem muita responsabilidade, que estou bastante ponderado e tenho capacidade de conviver com os diferentes, sem abrir mão das minhas ideias, das minhas concepções, mas sabendo o lugar que eu estou. Até porque eu sei o quanto foi difícil chegar onde eu cheguei, e neste momento eu preciso dar exemplo. E exemplo significa com dedicação, sem abrir mão do que se pensa, mas fazer desse espaço um espaço que seja para o benefício da maioria do povo, dos homens e mulheres gaúchos e gaúchas desse estado.
O senhor vai concorrer agora, nesse ano, deputado? Vai tentar
Sim, eu
uma
vou à
reeleição?
reeleição. Eu vou à reeleição. Esse também é um outro fato que a gente vai ter que saber administrar, né? Porque além de presidir a Assembleia, sou candidato à reeleição a deputado estadual. Nós temos, logicamente, o nosso candidato a governador, que é o Edgar Preto, temos o candidato a presidente da República, que é o Lula. Então é um ano bastante atípico, mas eu acho que dá para fazer trabalho e dedicação. Isso não é o problema. Para mim, quanto mais trabalho tiver, mais eu fico feliz. Quanto mais desafio for surgindo, mais eu me empenho, porque eu acho que é assim que a gente consegue mostrar que tem a capacidade, principalmente, de dar retorno àquelas pessoas que acreditam no teu trabalho. Então é nesse sentido que eu vou trabalhar. Logicamente que a nossa bancada vai trabalhar muito, nós estaremos discutindo. Nós temos um grande desafio também, além disso, logicamente que respeitando outras opiniões, é de voltar a ter no Brasil um governante, e esse nosso candidato é o presidente Lula, tem grande chance, inclusive, de ganhar a eleição no primeiro turno, e que isso daria uma grande salto de possibilidade aqui no estado também, não estar no segundo turno com o Edgar Preto, quem sabe voltar a governar o Rio Grande do Sul.
Bem, a Assembleia, a posse, aliás, né, será na segunda-feira. Tem uma votação e a posse também, né? E essa solenidade, essa cerimônia sempre é acompanhada por muitas pessoas, esse ano com a presença restrita. Como é que vai funcionar, deputado, a posse segunda-feira?
Bom, o rito, digamos assim, então tem a sessão, abre-se às 3 horas da tarde, né? Abre a sessão. Tem uma renúncia coletiva do atual mesa diretora, porque pelo regimento interno é 2 anos de mandato, é uma renúncia. Imediatamente apresenta-se a chapa, que já tem, uma chapa composta de 7 titulares e 4 suplentes. E aí há o processo de votação, aprovado a mesa, o Gabriel faz a fala de despedida, eu depois faço a minha fala de posse. Mas nós temos, então, primeiro, um controle muito rigoroso, ninguém entrará na Assembleia sem máscara. Todas as entradas da Assembleia, além de poder entrar com máscara, vai ter uma verificação de temperatura, vai ter álcool em gel à disposição de todo mundo. E todo o plenário, não, desculpe, as galerias da Assembleia, como também outras instalações da Assembleia, que serão abertas, mas todas elas terão no máximo 50% de ocupação, exatamente para que a gente tenha o cuidado, a prevenção em relação à questão da Covid, que você sabe que está, né, se espalhando por tudo quanto é canto de uma rapidez absurda, então a gente tem que ter muito cuidado. E lá no plenário também a gente vai ter uma presença restrita, no máximo os deputados, um assessor por bancada e os convidados especiais, ex-governadores, as lideranças dos outros poderes e a família minha e do Gabriel. E isso é só também, com bastante restrição, inclusive da própria imprensa. Nós teria muita vontade de ter lá dezenas e dezenas de rádio, como normalmente tem em época normal, transmitindo, fazendo entrevista, mas nesse caso também nós teremos bastante restrição e quem não vai estar lá, logicamente, se quiser, vai transmitir por outros canais a própria posse. Então, os cuidados é importante, necessário para que a gente também ajude a diminuir os impactos da pandemia.
Sim, nós vamos transmitir através dos nossos canais digitais, então é mais uma forma também das pessoas acompanharem, né? E a gente quer
Exatamente.
agradecer também, deputado Valdeci, pela sua atenção sempre à nossa emissora, isso é evidente, isso também é muito importante para o nosso trabalho, então muito obrigada. Nós estaremos em contato ao longo do ano também, né, para acompanhar os trabalhos na Assembleia Legislativa. Sucesso, bom trabalho e vamos em frente, como diz o prefeito Yura, né?
Eu quero agradecer muito, Camila, essa oportunidade, agradecer e parabenizar o grande trabalho que é feito aí pela tua Rádio Alvorada, né? Isso é um trabalho que eu conheço, estive aí várias vezes pessoalmente. Espero poder, logo adiante, quando eu fizer um roteiro aí na região, poder ir pessoalmente também aí. Me coloco à inteira disposição. Quero mais uma vez dizer, eu vou ser um presidente completamente aberto, transparente. Toda e qualquer informação que eu puder ajudar, eu estarei à disposição. Então, agradeço muito, parabéns a você. Um grande abraço a todas as lideranças aí da região, de Marau, de todas as cidades, aos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores de Marau, de Vila Maria, Camargo e adjacências. Meu abraço, minha gratidão por todo o apoio que sempre tivemos. E conte com a gente, aquilo que eu puder. A comunidade tem que estar presente na Assembleia e a Assembleia tem que estar a serviço da comunidade, senão não tem porquê. Um abraço a você, muito obrigado, muita vacina. Porque vacina salva vidas.
Valeu, obrigada. Deputado Valdeci Oliveira, realmente, né? É um momento para que a gente chame as pessoas para essa responsabilidade também que todos nós temos de estarmos em dia com o nosso esquema vacinal. 1h25, agora 23 graus, tem bloco de informações comerciais, já já a gente volta. O Bruno Roso também chegando por aqui daqui a pouquinho com o Na Torcida e mais informações. No ponto, que está chegando aí a finalzinho do programa, mais um dia, mais uma semana encerrando por aqui, né? Deixa eu só, antes de finalizar aqui, agradecer a AveVem, que é nossa parceira diariamente, está conosco a AveVem, onde você encontra as melhores marcas de tintas e tem muitas opções de cores, são mais de 6 mil opções. 996-33-3433 é o WhatsApp da AveVem. Essa temperatura de 23 graus é informação para a Casa do Colono. Por lá, a Casa do Colono que fica na Bento 1045, pertinho do trevo de acesso a Nicolau Vergueiro, você encontra máquinas, implementos agrícolas, peças, graxas, óleos e lubrificantes. 3342-3400 é o telefone de contato.
Tua Rádio! Ei, você aí, que sofre com problemas de coluna.